Está no ar. O Jornal do Senado.
Projeto de Magno Malta quer incluir na LDB programa Escola Sem Partido.
E internautas podem opinar sobre o assunto no site do Senado.
Randolfo Rodrigues defende unificação de alíquota de ICMS que incide sobre querosene de aviação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma proposta de mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação está movimentando a página do Senado na internet.
Trata-se da pesquisa para saber a opinião dos brasileiros sobre a inclusão do programa Escola Sem Partido na LDB.
A consulta pública, que já conta com mais de 360 mil votos, acontece no portal E-Cidadania e divide a opinião dos cidadãos.
A proposta, que inclui na LDB o programa Escola Sem Partido, visa, segundo o autor, impedir o abuso da liberdade de ensinar em questões políticas, ideológicas, religiosas e de gênero, por exemplo. Repórter Marcela Cunha.
No Senado, a iniciativa é do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Em suas redes sociais, ele defendeu uma educação isenta e sem viés ideológico.
Os pais precisam ter o direito de que seus filhos tenham sua educação a partir de casa e não tenha essa educação violada na escola. O aluno tem que estar lá para ouvir e ser incutido na sua mente aquilo que o professor quer, como, por exemplo, o nazismo, doutrinas machistas ou doutrinas feministas ou GLBT, seja o que for, ou até ensinamento de religião.
Já a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse se tratar, na verdade, de uma lei da mordaça. Para a senadora, o movimento defende um partido único, ultraliberal na economia e ultraconservador em relação aos direitos humanos.
Trata-se de uma nova versão da educação moral e cívica, através da qual a ditadura civil-militar buscou sustentar seus valores e práticas, esvaziando o conteúdo crítico do currículo brasileiro e fomentando a intolerância.
A proposta também veda debate de questões de gênero em sala de aula, afirmando que o poder público não se envolverá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o natural amadurecimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo.
E você pode opinar sobre o projeto que inclui na LDB o programa Escola Sem Partido no portal E-Cidadania, em www.senado.leg.br/e-cidadania. Repetindo, www.senado.leg.br/e-cidadania.
E aguarda a votação na Câmara dos Deputados um outro projeto que também muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para fixar em 2 horas semanais a carga mínima das aulas de educação física no ensino básico de escolas públicas e particulares.
A ideia é incentivar a prática esportiva para promover a saúde e até mesmo facilitar a descoberta de novos talentos, destacou o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, autor da proposta.
É uma visão não só para a saúde, onde cada vez mais as nossas crianças, nossos adolescentes ganham um grau de obesidade enorme, mas com certeza é sobretudo incentivo à prática do esporte, do bom esporte, e aí descobrir vocacionados para essas práticas no nosso país. Incentivar cada vez mais e incentivar pela base, pelo começo, pelo ensino fundamental.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, denunciou o crescimento dos casos de violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes no Amazonas.
Segundo dados da Secretaria de Segurança Amazonense, citados por ela, foram registrados 1.283 casos de violação de menores de janeiro a maio deste ano, sendo que a maioria das vítimas tinha menos de 11 anos.
Para a senadora, a sociedade está desorientada diante do que chamou de casos repugnantes, e tanto o legislativo quanto a sociedade civil precisam buscar providências que assegurem punição desses crimes.
As atitudes deprimentes são dirigidas, na sua maioria, a crianças de 0 a 6 anos e, em grande parte, praticados por algum familiar em quem a vítima confia e convive no seu dia a dia.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, acredita que a aprovação do projeto de resolução que unifica em 12% a alíquota do ICMS, que incide sobre o querosene de aviação, vai resolver a guerra fiscal entre os estados.
Para ele, a unificação vai gerar a redução do tributo e, consequentemente, o barateamento das passagens aéreas. e isso vai incrementar o fluxo de passageiros, o que compensaria a perda de arrecadação de alguns estados.
Randolph lembrou ainda que, por causa das peculiaridades geográficas e das grandes distâncias entre os municípios, o transporte aéreo é necessidade e não luxo para moradores da região norte.
No Brasil, a querosene de aviação corresponde a 38% dos custos da tarifa aérea. A média mundial é de 28%. Nos Estados Unidos, o custo do combustível de aviação na composição final da tarifa é 5 vezes menor que no Brasil. Na União Europeia, é 4 vezes menor que do Brasil.
E o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, defendeu medidas emergenciais para o país superar a crise, evidenciada pelo desemprego e precariedade de serviços públicos.
Por isso, são essenciais as reformas política, tributária e previdenciária, disse o senador, além de um novo pacto entre os entes da federação, União, estados e municípios.
No entanto, a mudança mais importante, destacou Dário Berger, é aquela que o próprio cidadão promove em si.
Nós não vamos resolver o problema do país com novas leis. Nós vamos resolver com o poder da nossa consciência, que a revolução ética e moral que tanto defendemos para o nosso país começa em cada um de nós.
Durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, as rádios brasileiras poderão retransmitir o noticiário A Voz do Brasil em horário entre as 19 e as 22 horas, como ocorreu à época da Copa do Mundo de 2014.
Uma medida provisória editada pelo governo federal autorizou a flexibilização temporária, que pode se tornar permanente caso seja aprovado um projeto já analisado pelo Senado e que aguarda votação na Câmara dos Deputados. Detalhes com a repórter Marcela Diniz.
Há mais de uma década, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, pressiona o Congresso para tornar a lei mais flexível. O argumento é o de que a quebra da programação na faixa das 7 às 8 horas da noite interrompe a prestação de serviços, como as informações sobre trânsito, por exemplo, e prejudica o faturamento das rádios com anunciantes em um horário nobre. Vários projetos com o objetivo de acabar com a rigidez do horário já foram debatidos pelos parlamentares. Em 2015, quando o programa completou 80 anos, o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, que começou a vida profissional no rádio, defendeu que, ao menos em grandes eventos, as rádios tivessem mais opções de horário para a retransmissão do noticiário.
Embora seja uma matéria muito controvertida nos últimos tempos, eu acho que uma solução seria um pouco mais de maleabilidade, isto é, que fosse estabelecido que em eventos importantes a emissora tivesse o direito de escolher um outro horário para a veiculação. Não um horário completamente avesso à audiência, botar de madrugada, por exemplo, mas num horário razoável.
Em 2010, o Senado aprovou a flexibilização do horário de veiculação da Voz do Brasil, desde que o início da retransmissão acontecesse até às 10 da noite. Esse projeto aguarda inclusão na pauta de votações do plenário da Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira e Leila Herédia.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O TCU encontrou irregularidades na construção da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Na lista de irregularidades estão superfaturamento e sobrepreço em vários itens do contrato, realização de pagamentos sem a prestação dos serviços e substituição indevida de itens do orçamento. Para o relator do processo, ministro substituto Marcos Benquerer, a celebração de termos aditivos levou ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com a inclusão de quantitativos de serviços com preços acima dos valores de mercado sem justificativa. Os gestores, além de receberem multa, tiveram as contas julgadas irregulares e foram condenados a ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos em valor superior a R$1 milhão. Cabe recurso da decisão. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.